Senhoras e senhores, boa noite. Com a proteção de Deus, eu, vereador Rogério Carlos Fedrigo, que presido a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação da Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, às 18 horas e 30 minutos, do dia 29 de maio de 2018, declaro aberta a audiência pública que terá o objetivo de apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018, do Poder Executivo Municipal. Convido para compor a mesa principal o relator da COFT, vereador José Carlos Bettinardi. O revisor da COFT, vereador Vilmar Antônio Stefenão. O secretário municipal da Fazenda, senhor de Morvan Cantelli. Contadora do Poder Executivo Municipal, senhora Zoé de Norá Santos da Silva. Presidente da Câmara Municipal de Serafina Corrêa, a presença do senhor Sérgio Antônio Massolini, da vereadora Lucimar Magon, obrigado pela presença, do vereador Dirley Dama Cordeiro, da doutora Claudete Pissaia, assessora jurídica da Câmara de Vereadores, Karen Espibida, contadora da Câmara Municipal de Serafina Corrêa, e meu amigo e baiano, obrigado pela presença também essa noite aqui. Dando início aos trabalhos, explico que o roteiro dessa audiência pública contará com as explicações do secretário municipal da Fazenda, senhor de Morvan Cantelli, e da contadora do Poder Executivo Municipal, senhora Zoé de Norá Santos da Silva, que apresentarão as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018 do Poder Executivo Municipal. Após, os microfones estarão à disposição das pessoas interessadas em fazer perguntas, solucionar dúvidas ou opinar sobre o assunto específico e único, que são as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Todos deverão identificar-se e falar ao microfone para que os pronunciamentos fiquem registrados nos arquivos da Câmara de Vereadores. Então, agora passamos, neste momento, a ouvir o secretário e a contadora do Poder Público Municipal. Eu deixo, acho que nós vamos ser retirados da mesa, nós da comissão, e deixamos mais à vontade o contador e o secretário.
Boa noite a todos. Conforme introduzido, então, pelo vereador Fedrigo, nós estamos trazendo hoje os dados, né, das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Então, a introdução aqui, nesta apresentação nós modificamos um pouco, porque levávamos os quadros aqui a serem apresentados no Data Show e as informações acabavam sendo difíceis de perceber e tal. Com esse material vocês vão ter em mãos, vão ter como está acompanhando, verificando, até para ter um entendimento melhor e levar com vocês depois esse material para sua avaliação. Então, introdução. Esta apresentação objetiva é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Serafina Corrêa relativas ao primeiro quadrimestre de 2018. Os números são originários dos relatórios bimestrais em cumprimento ao disposto contido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda em conformidade com a Lei Municipal número 3.555 de 2017, e uma gestão fiscal responsável e transparente, a Prefeitura de Serafina Corrêa vem público a público e perante a Câmara de Vereadores apresentar e discutir nesta audiência pública as metas fiscais realizadas até o primeiro quadrimestre de 2018. Eu passo agora para a Zoé, que dará explicações sobre os dados e apresentação dos demais informações.
Boa noite a todos. Eu vou iniciar então com o resultado primário. Tá? O resultado primário ele tem a finalidade de demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço da sua dívida. Né? Através dele que se demonstra o grau de autonomia do município, né? E para isso se utiliza suas receitas próprias de transferências constitucionais e legais e para honrar os pagamentos das despesas correntes, inclusive as despesas de pessoal, as despesas de capital, aí estão incluídos investimentos, e ainda gerar uma poupança para atender o serviço da dívida. Mais adiante, a gente vê o histórico desse cálculo. Nessa análise, então, são consideradas apenas as receitas e as despesas fiscais. Isso quer dizer que não inclui as receitas de empréstimos, de operação de créditos, nem de alienação de bens, de leilões. E também as despesas de pagamento de juros, não estão aqui incluídas, encargos e amortização de dívida. No período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2018, o resultado primário então foi de menos 247.639,27. Como dá para ver ali no demonstrativo do resultado, as receitas primárias correntes do primeiro quadrimestre foram de 16.929.327,69. E as receitas primárias de capital, que são as de investimento, foram 308.319,95. O total dessas receitas primárias foi 17.237.647,64. E as despesas primárias correntes desse mesmo período foram de 14.904.073,09. E as despesas de capital foram 749.749,20. A despesa primária total, então, foi de 15.653.822,29. E o resultado primário foi esse menos 247.639,27. Se a gente pegar a receita menos essa despesa, daria um valor maior. Só que ali a gente considera também os restos a pagar, que são os empenhos que ficaram, né, do ano passado para esse ano, que já tinham notas, né, que estavam liquidados, que foram pagos esse ano, que é um montante de R$243.951,05. Não está constando nesse demonstrativo aí, mas é esse valor. E também os restos a pagar, que foram de obrigações assumidas, mas que não tinham notas ainda, né, que tiveram as notas então esse ano e foram pagas esse ano, no valor de R$1.951.656,11. Temos as receitas. As receitas totais. Segundo o balanço orçamentário da receita, o total previsto, ele corresponde ao somatório das receitas correntes, que são as receitas de custeio, e as receitas de capital, que são os investimentos, excluído as deduções da receita. Foi estimado na lei do orçamento, ali está escrito para o período de 1º de janeiro a 30 de abril. Na verdade, a lei do orçamento foi estimado de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ali, vocês podem até corrigir ali, no montante de 70 milhões. Tá. A receita efetivada nesse período de janeiro a abril, então, foi de R$20.079.282,81, tendo sido, portanto, arrecadada 86,06 do que estava previsto para esse período de janeiro a abril de 2018, né, que é a meta, comparada à projeção para o período constante na programação financeira. O Dimo vai falar das receitas, do total de cada receita que entrou, de algumas receitas principais que entraram nesse período, então.
Todas as receitas, nós tivemos aqui receitas correntes, total foram 18.869.000, e delas nós tivemos, por exemplo, o IPTU, né, no primeiro quadrimestre, a arrecadação foi R$ 237.080. O ISS, R$ 883.856. ITBI, R$ 178.760. Imposto de renda, R$ 477.591. Outros impostos e taxas, R$ 194.592. Essas receitas são as que ficam totalmente no município. Como vocês sabem, são arrecadadas em cima do internamente no município. Repasses.
Oi. Tá ok? Então, continuando, o que eu comentava anteriormente, então, são os impostos arrecadados no município. Nós temos aqui, então, repasses estaduais, então, que seria FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Nós tivemos até agora, no primeiro quadrimestre, R$ 3.510.737. Do ICMS, um retorno, então, de R$ 3.578.168. E do IPVA, R$ 1.419.659. Esses são os repasses estaduais. Dos federais, nós tivemos, então, do ITR, R$ 111. Transferências da Lei Candir, nós tivemos R$ 22.644 da 87, né? Lei 87 de 1996, e também da Lei Candir 61 de 1989, tivemos um outro valor de R$ 60.856. Do Fundeb, nós tivemos um ingresso de R$ 2.845.275,81, e outras transferências correntes, R$ 2.572.031,40. Essas são as principais receitas que o município teve na arrecadação no seu primeiro quadrimestre.
Continuando ali naquele quadro embaixo das receitas orçamentárias, as receitas correntes, então as de custeio, né? No período entrou R$ 18.869.593,39, que do total da previsão atualizada, de R$ 66.877.818,58, é 28,22%. De receita tributária, entrou então no período R$ 1.971.880,43, que da previsão atualizada é 15,75%. A receita de contribuições, R$ 822.788,02. que é 26,7%. A receita patrimonial, R$ 1.948.231,20, que é 52,67%. A receita agropecuária e industrial, então, não entrou nesses quatro meses. A receita de serviços, R$ 14.902, que é 4,47% do total previsto. As transferências correntes, R$ 14.009.485,12, que é 30,56%. E outras receitas correntes, R$ 102.308,60, que é 7,38%. E as receitas de investimento, que são as receitas de capital, de venda de bens, de leilões, né, alienações de bens, R$ 9.149,95, que é 12,03%. Amortização de empréstimo, R$ 28.762,81, que é 8,84%. Transferências de capitais, R$ 299.170, que é 87,48%. E outras receitas de capital, R$ 3.201,03, que é 3,23%. E as receitas intra-orçamentárias, que são as receitas do regime próprio de previdência, R$ 869.405,63, que é 34,48%. Essas receitas, na verdade, o município só administra ela, porque elas pertencem ao fundo de previdência, né? Então, o total arrecadado das receitas foi R$ 20.079.282,81. Um comparativo da receita. Um comparativo da receita do primeiro quadrimestre desse ano com o ano anterior, se observou uma diminuição de 1,31%. Então, está ali no quadro. A receita corrente do ano anterior era R$ 18.741.081,60. Esse ano, então, 18.869.593.39, a receita de capital 836.554,16, esse ano 340.283,79, e a intraorçamentária 769.786,51, essa aumentou um pouco, né, que é essa do regime próprio, 869.405,63. Então, ano passado, 20.347.422, com 27 para o mesmo período. E esse ano, 20.079.282,81. As despesas. As despesas aqui são apresentadas a relação das despesas liquidadas, ou seja, as despesas que já estão certas, né, já tem empenho, já foi prestado o serviço ou já foi adquirido o produto, né, e já vem a nota fiscal e já está pronta para ser paga. Então, a despesa liquidada do primeiro quadrimestre, ela totalizou R$ 16.904.540,70, correspondente a 70,29% da dotação atualizada para o período, dos 4 meses, então. As despesas correntes, que são as de custeio, né, elas totalizaram no período R$ 14.954.779,21, 27,84% da dotação atualizada, que é o 53.726.461,60. As despesas de pessoal e de encargos sociais, R$ 8.894.256,92. 33,69% sobre a dotação atualizada. Outras despesas correntes, R$ 6.060.522,29, 22,22%. As de capital de investimento, então, o total das despesas de capital, R$ 792.982,03, 6,18%. De investimento, R$ 749,749,20, 5,99%. E amortização da dívida, R$ 43,232,83, 14,41%. Tem ali embaixo a reserva de contingência, a dotação inicial e a dotação atualizada no mesmo valor, de R$ 2.040,00. Dessas ainda não foram feitos empenhos e nem liquidado nada ainda. A reserva está intacta. E tem também as despesas intraorçamentárias, que são as do regime próprio. Ali foram liquidadas já R$ 1.156.779,36, 32,57. Ali são as despesas de pensões, aposentadorias, fundo, toda a parte do fundo ali. O total, então, o subtotal ali das despesas, R$ 1.904.540,60, que foi liquidado, 23,43% da dotação atualizada. A dotação atualizada já está em 72.154.222,65. As despesas por secretaria, então, também é liquidada. A Câmara. Essas despesas, aquele percentual ali, em relação ao total, embaixo do total do período, né? Dos R$ 16.904.540,60. A Câmara Municipal de Vereadores, R$ 372.946,86. O Gabinete, R$ 472.891,62, 2,8. A Secretaria de Administração, R$ 816.720,46, 10,75. A Secretaria Municipal de Fazenda, R$ 721.430,18, 4,27. a Secretaria de Obras, R$ 2.217.718,26, 13,12%. Secretaria de Educação, R$ 4.688.319,44, 27,74%. Secretaria de Saúde, R$ 4.460.918,51, 26,34%. A Secretaria de Agricultura, R$ 639.631,3,79. A Secretaria de Turismo, R$ 395.097,67, R$ 2,34. A Secretaria de Coordenação e Planejamento e Gestão, 67,107,10,0,40. A de Assistência Social, 530,036,48,3,14. A do Meio Ambiente, 392,697,53,2,33. A do Trabalho, 55,066,34,0,33. E a de Cultura, 73,959,15,0,44. Totalizando o percentual de 100% e o total da despesa liquidada em R$ 16.904.540,60. O resultado orçamentário. Observamos que as despesas realizadas foram num percentual de 24,15% e as receitas arrecadadas um percentual de 28,69% do total previsto para o ano de 2018. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou esse período de 1º de janeiro a 30 de abril superavitário em R$ 3.174.742,21, tendo em vista que a receita arrecadada foi de R$ 20.079.282,81 e a despesa liquidada teve um montante de R$ 16.904.540,60. Então, se demonstra a preocupação em se manter a execução da despesa no mesmo nível da arrecadação, e aqui no caso ele está menor, né? Atendendo e ficando atento aos princípios da Lei Complementar 101/2000, né? De que os valores arrecadados é que devem definir o poder de gasto. Seguindo, as despesas de pessoal e os limites. As despesas com pessoal e encargos sociais se mantiverem em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses. A receita corrente líquida é contada de 12 meses, então é de maio de 2017 a abril de 2018. Elas se mantiveram dentro dos limites legais em cada poder, conforme está demonstrado no quadro abaixo. A receita corrente líquida desse período foi de R$ 54.998.933,22 e a despesa de pessoal do Poder Legislativo R$ 989.217,66, percentual sobre a receita corrente líquida, então, de 1,80 e poderia chegar a um limite de 6%. A despesa com pessoal do Poder Executivo, R$ 27.193.152,35. Está num limite percentual de 49,44%. Poderia chegar a um limite de 54%. O total da receita corrente líquida dos dois poderes está em 51,24% e poderia chegar a 60%. Só que nem o Poder Executivo, ele tem um limite de alerta, o Poder Executivo, o Poder Legislativo também. Quando chega em 48,6, tem um limite de alerta do Tribunal de Contas, né? Então, assim, pode ser que se tenha esse limite, talvez se tenha que reduzir algum cargo, né? Então, isso vai ser analisado pela administração. Tem um limite prudencial, que nós não chegamos, né? Que seria um limite de 51,30, quando é 0,95% do percentual. E tem daí o limite de máximo, né? Que é o de 54%, que daí é esse limite não pode ultrapassar, senão tem que tomar medidas para essa redução, né? despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. Os gastos com a educação. Então, as receitas resultantes de impostos e transferências somaram R$ 12.517.510,71. O percentual mínimo a aplicar na educação é 25%. Dessa receita seria R$ 3.129.377,68. E o total da despesa liquidada pelo município nesse período, menos o ganho do Fundeb, foi de R$ 3.479.146,62, ficando com um índice de 27,79% no período. O Fundeb. A base de cálculo do Fundeb, a base constitucional desse período, foi de R$ 10.740.222,58. 20% sobre essa base de cálculo seria R$ 2.148.044,52, que é o valor da transferência. É o valor recebido pelo município conforme o número das matrículas municipais. E tem o plus do Fundeb, que o município, ele contribui para a formação do Fundeb e ele recebe valores de transferência do Fundeb. Então, quando ele contribui mais do que ele recebe de transferência, ele tem um déficit do Fundeb. E quando ele, ele recebe mais de transferência do que ele contribui, ele tem o plus do Fundeb. Ano passado, então, o plus foi de R$ 1.915.673,98. Ali tem um quadro comparativo de receitas e despesas. Então, receitas de transferência do Fundeb foi R$ 2.845.275,81. O rendimento da aplicação financeira, R$ 2.546,70. O valor recebido do Fundeb geralmente é quase todo ele utilizado na folha de pagamento. Então, ele não fica muito tempo aplicado. Então, o rendimento aqui não é muito alto por esse fato. O total das receitas, R$ 2.847.822,51. As despesas com educação de jovens e adultos, R$ 1.317.895,41. No ensino fundamental, R$ 1.321.623,88. No ensino infantil, R$ 13.576,62. E na educação especial, R$ 77.836,12. Total, R$ 2.730.932,03. A base de cálculo para aplicação dos 60% dos recursos do Fundeb. Então, sobre as receitas de R$ 2.847.822,51. 60% sobre essa base de cálculo seria R$ 1.708.693,51. Então, foi aplicado no ensino fundamental R$ 996.066,02. Na educação de jovens e adultos, R$ 14.154,81. No ensino infantil, R$ 774.701,86. Aqui é só em professores em sala de aula. Tá? Então, por isso, esses valores que estão aqui no ensino fundamental, no EJA e na educação infantil, são diferentes do total das receitas, porque aqui é só no 60%. O total dessa aplicação, então, foi de R$ 1.784.922,69. O percentual aplicado, que teria que ser um mínimo de 60%, está em 62,68%. As despesas com ações e serviços da saúde. O artigo 198 da Constituição Federal estabelece as receitas que servirão de base de cálculo para a aplicação do percentual, que tem que ser um percentual mínimo de 15% para os gastos em ações de serviços públicos de saúde. as receitas resultantes dos impostos e transferências, 12.517.510,71. O percentual mínimo a aplicar de 15% seria 1.877.626,61. E o município aplicou um percentual de 28,35, 3.548.243,74. Por isso, então, o montante atingido correspondeu a esse índice mais elevado de 28,35 da receita líquida sobre os impostos e transferências. A dívida fiscal líquida. Em 30 de abril de 2018, 700.654,49, menos as deduções, que são a disponibilidade de caixas, 6.552.149,23. A dívida consolidada líquida, 5.851. Aqui faltou um número, 444,74. Aqui. 5.851.494,74. Quer dizer que tinha mais disponibilidade do que dívida, né? 6 milhões e pouco e 700 de dívida consolidada. O resultado nominal, menos 247.639,27. Na LDO poderia chegar até 3, a meta, menos 3.600.395,18. A dívida consolidada, ela representa o montante total das obrigações financeiras assumida em virtude de leis, de contratos, de convênios, de operações de créditos, para amortização em prazo superior a 12 meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houveram sido incluídos, e as operações de crédito que, embora inferiores a 12 meses, tenham constado como receitas no orçamento. A posição da dívida em 30/4/18 era de menos 332.630,15, demonstrando que o município atendeu às determinações da Resolução número 40 do Senado Federal, a qual disciplina que a dívida consolidada líquida não pode exercer a 1,2 vezes a receita corrente líquida, ou seja, 120%. Então, se a nossa receita, ali adiante fala, se a nossa receita é de 54.998.933,22, o nosso endividamento do município poderia ser 65.998.719,87, que é o 120% do valor da receita corrente líquida. Por fim, observa-se que o município está adequado, pois a dívida consolidada líquida é negativa, cumprindo plenamente os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. O resultado nominal mostra a variação da dívida fiscal líquida entre dois períodos com relação ao quadro do resultado nominal, observando que a dívida consolidada variou de 332.610,15 no exercício de 2018 e manteve-se dentro da meta fixada. Então, podemos concluir que, ao final do primeiro quadrimestre de 2018, registramos um resultado primário no valor de menos 247.639,27, que a receita total realizada foi no valor de 20.079.284,16 e a despesa total realizada no período foi no valor de 16.904.540,60, resultando um superávit orçamentário de 3.174.746,56. Que o resultado nominal apresenta-se compatível com a meta estabelecida, que o município atendeu aos limites de gastos com pessoal definidos no artigo 19 e 20 da LRF e que verificou-se também o atendimento aos limites constitucionais de 20% de gastos com a educação, 15% de gastos com a saúde, sendo que no período analisado o município aplicou os percentuais de 27,79% para a educação e 28,35% nas ações e serviços de saúde. E que os números apurados, portanto, eles apontam para o cumprimento das metas estabelecidas e a consequente manutenção do equilíbrio fiscal do município. Seria isso.
encerradas as explicações sobre o primeiro quadrimestre de 2018 das metas fiscais, abrimos o espaço destinado a questionamentos. Para cada pergunta, gostaríamos que a pessoa se identificasse para que conste na gravação de áudio. Lembramos que as perguntas e opiniões devem se limitar ao assunto metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. As pessoas interessadas em falar terão o limite máximo de 2 minutos para elaborar suas perguntas. Então, nós vamos abrir agora espaço para as perguntas.
Sérgio Mansolino, vereador. Foi explicado e foi mostrado as conclusões no final da explanação, mas eu gostaria que falassem assim, de uma maneira mais objetiva, como se encontra a prefeitura nos dias de hoje, qual a perspectiva, uma vez que o IPTU está para ser, para entrar nos cofres do município, como é que está vendo o município daqui para frente, se ele está numa situação razoavelmente boa?
Bom, os números apresentados, né, são sobre a arrecadação realizada 1º de janeiro a 30 de abril. Essa questão da situação do município hoje. Todos sabem que a arrecadação vem caindo em virtude de diversos problemas de crise. Aqui já se aponta, então, um índice comparativo ao ano passado com uma redução de 1,31 no geral da arrecadação. Outros dados também, conforme eu coloquei anteriormente, de arrecadação projetada. Um exemplo, aqui nós temos o IPVA. Nós tínhamos uma projeção de arrecadação de 2,5 milhões para o ano, onde até 30 de abril, que foi o limite, né, para arrecadação, nós tivemos uma entrada de 1.419.000. Então, essa meta, por exemplo, não vamos atingir. Né? Dentre outras metas de arrecadação, que provavelmente a gente não vai atingir, que é a questão do retorno do FPM, do ICMS, que eles vêm se mostrando cada vez com diferenças maiores em relação ao ano passado. Projeções futuras. A gente entende que, com essa crise instaurada agora, nós temos uma perda mensal, diária, de aproximadamente R$50 mil, né? Com o que deixa de arrecadar com o valor adicionado das empresas transformadoras, da agricultura, do comércio em geral. Então isso provavelmente vai afetar bastante ainda. Tá? Nós temos várias despesas que se confirmam com um crescimento, ou a arrecadação se confirma com uma certa redução. Então, todo o trabalho que tem sido feito agora é de enxugamento da máquina, segurar as despesas o que for possível. Então, a projeção não é que o município vai ter dificuldades. A projeção é que se vai ter dificuldades. Temos que tomar ações agora para que no segundo quadrimestre chegue com números da mesma forma positivos ou alguma coisa melhores. Não sei se satisfiz a...
Foi dito que é R$50 mil por dia de prejuízo. Como é que chegou a esse valor ou a esse índice?
Bom, esse foi um cálculo que, como secretário da Fazenda, tentei buscar de que forma. Hoje nós temos em torno de R$500 milhões de valor adicionado anual. Se transformarmos isso para diário, né, nós temos uma perda de praticamente 45 milhões dia de valor adicionado. Então, 45 milhões, aproximadamente 3% disso é retorno para o município. Tá? Então, aí nós temos um valor. Deixa-se de produzir, portanto, a arrecadação de SSQN também cai, a arrecadação de imposto de renda acaba caindo. Então, uma projeção aproximada em torno de R$50 mil diários de perdas na arrecadação.
Thank you.
Dirley Cordeiro, vereador. De Borvan, em cima desse mesmo assunto que o Sérgio abordou, eu acho que esse cálculo pode ser feito também devido às empresas que nem a Perdigão, a própria Cooperlat e outras empresas não estando trabalhando. Eu acho que a conta já parte por aí, a conta que tu fez é mais ou menos esse o raciocínio ou eu estou enganado?
Na verdade é assim, ó, chegam alguns números para nós, por exemplo, Perdigão deixa de faturar diariamente, né? Não é estimado o valor passado para nós, mas o valor adicionado do ano passado foi R$82 milhões. Então só Perdigão aí deixa de arrecadar, seriam R$2.400.000 por ano, transferir para Dias é um valor bem significativo. Chegou para nós números também da perda do setor leiteiro, em torno de 50 mil litros de leite por dia sendo jogados fora por não ser coletados. 1.100.000 aves no campo sem alimentação, com possível perda, perda por morte, por falta de alimentação, canibalismo dos animais, e isso reverterá em prejuízos no produtor e vai finalizar com efeito negativo. Suínos, da mesma forma. Gado de corte, quem não tem a campo e depende da ração, também tem alguma dificuldade. Comércio não está vendendo, né? Então a gente tem vários pontos que apontam para essa questão de dificuldade. Então, avaliando-se um cenário de como tá constituído, a gente chega próximo a R$50 mil dia de perdas, né, que o município poderá ter. E isso a gente não mensurou ainda todo o efeito que vai ser causado. Né? Estava me comentando um produtor agrícola, produtor de leite, que eu faço para eliminar o meu leite? Só jogar fora? Eu vou reduzir a alimentação do gado. Aí depois, no retorno da produção, ele não vai produzir a mesma coisa. Então essa perda, ela ainda não foi nem totalmente mensurada. Ela vai ser maior adiante. A questão de aves, como vão estar fora de padrão para o abate da empresa, também vai comprometer o próprio consumo desse produto. Vai ter que ser jogado no mercado interno, um preço mais baixo, e isso tudo compromete a questão financeira, valores, né? Sem encontrar outras diversas perdas que a gente está tendo, né?
Tu, como secretário da Fazenda, e vendo que a arrecadação não será o que foi planejado no início do ano, e agora com mais essas percas que teoricamente virão, quais as medidas que tu já tomou para, junto com a prefeita, enfim, com o grupo de trabalho, para conter despesas, ou quais as medidas que serão tomadas nesse sentido, até para a gente tranquilizar a população, e a gente sair daqui falando a mesma língua, nós vereadores, com o executivo, para quando formos abordados, sabermos o que responder. Gostaria que tu, se tu tiver alguma coisa, já de alguma medida já tomada ou que serão tomada, que tu nos passasse, por favor.
Bom, Dili, o que vem sendo feito realmente é tentar estudar o que pode ser reduzido. Tem coisas que a gente não consegue reduzir. Por exemplo, algumas despesas fixas com a saúde, com a educação, né, com algumas obras, com manter a estrutura do município, a gente não consegue mexer. Mas o que se consegue mexer, que até já está sendo feito, é a avaliação do quadro, tá, para as áreas que não tem, que não são educação, saúde e obras, redução de gastos com horas, com terceirizados, tudo está sendo já foi iniciado no mês de março ainda, um estudo, abril foi amadurecendo algumas ideias, maio estamos concretizando algumas coisas, e vai continuar essa questão do quê? Reduzir gastos no que for necessário, no que for possível. Já que a arrecadação não se mostra pró, né, para os próximos meses, para o ano, talvez para o próximo ano seja a mesma questão, o que nos cabe é trabalhar com um orçamento menor também. O nosso orçamento era R$70 milhões, nós estamos trabalhando com um orçamento de R$62 milhões, que é o que nós realizamos no ano passado. O ano passado foi R$61 milhões e 600 e alguma coisa. Então a gente está rebaixando o orçamento para quê? Para que as secretarias se nivelem a ter gastos dentro dessa proposta de R$62 milhões. Poderemos chegar aos 70? Sim, poderemos chegar. Tem emendas vindo, tem uma série de coisas acontecendo, mas as secretarias estão orientadas ao quê? A segurar uma sobra, tentar o máximo possível manter seu orçamento dentro de um valor mais comedido.
obrigado. Eu acho que é isso mesmo, não pode contar com as emendas, até porque elas ainda não foram pagas. Então, tentar gastar dentro do orçamento possível. E se elas vierem depois das emendas, que você gaste ao final, que faça alguma obra ou o que for necessário. Obrigado pela...
Senhor secretário, as despesas com o pessoal, conforme foi dito aqui, está em 49,44. E quando chega aos 48 é dado o limite de alerta. Eu pergunto, ontem nós ouvimos aqui na tribuna, que se não me falha a memória, existe 90 pessoas terciarizadas. Estão dentro desse percentual de 49,44 ou estão fora disso?
Os terceirizados não são contados nesse cálculo.
Então, passa do limite. Se fosse contar, passaria muito do valor, né?
Hoje o tribunal não imputa esse percentual no percentual de folha. Existem até informações de que poderá vir a fazê-lo. E é uma das medidas que está tomando agora justamente a redução dos terceirizados e substituição por concursados, dentro de uma estratégia de manutenção da folha abaixo de 50%. A folha hoje em 50%, quase, pessoal, ela é totalmente relacionada à arrecadação. Tá? Mesmo que a gente atinja os 70 milhões de reais e não se atinja a receita corrente líquida, nós teremos um índice de folha alto para um orçamento atingido. Certo? Essa que é a questão. Nossa receita corrente líquida ela não está correspondendo, porque justamente é a entrada dos impostos municipais, dos repasses, dos impostos do FPM, do ICMS, da questão do IPVA, mais os repasses federais. Então, tudo isso vem se mantendo abaixo de 2017 ou até mesmo a níveis de 2016. Esse que é o índice que acaba atingindo índices maiores de folha. Tá? Mas, com certeza, isso é pertinente à pergunta e é uma das ações que está sendo feita. Já se iniciou no mês passado. Se reduziu já alguns terceirizados, nesse mês continua, maio continua na mesma missão de redução, e provavelmente até final de junho estejam praticamente a metade os funcionários terceirizados em folha, em atividade no município.
Nós percebemos, se me permite, talvez fuja um pouquinho, muito embora a gente recebeu alerta aí que não é para fugir, mas nós percebemos hoje que existe alguma deficiência em algumas creches por falta de cozinheira, e que teria que ser ou terciarizada algumas pessoas, ou então feito concurso público para isso. E para isso tudo, logicamente, vai ter mais despesas ainda para completar esse quadro de pessoas necessárias para a administração. Você acha que vai influenciar alguma coisa, ou talvez o percentual seja tão pouco que nem vai se notar?
Na verdade, o que está sendo feito, como eu falei antes, é uma revisão do quadro de funcionários atual. CCs, FGs. Então nós temos uma missão de reduzir a folha sim, mas reduzir e termos os serviços normais da prefeitura sendo prestados. Haverá necessidade de concursar pelo menos mais 20 ou 22 pessoas, sim. E é essa a nossa meta, de reduzirmos a folha de forma que essas entradas não venham a representar um aumento de percentual. Ou melhoramos a arrecadação, que é mais complicado, né? Até temos várias ações sendo feitas, mas o que mais está se fazendo é uma readequação de todas as áreas. Então, os secretários hoje já estão na missão de que vamos rever todas as ações, todas as pessoas envolvidas na prestação de serviço de cada setor, de cada área, e aí, quando houver o concurso e começarem as nomeações, a gente vai estar com um índice mais tranquilo para absorver essas pessoas.
Obrigado.
Mais uma para encerrar, já que o pessoal, os outros não estão fazendo pergunta, então nós vamos fazer nós já que estamos. Dimorvan, alguns dias atrás, há uns 2 meses talvez, eu estive na prefeitura e eu vi que as horas extra do funcionalismo estavam um tanto alta. E a gente, nós vereadores, conversamos com a prefeita e ela nos disse que já estavam sendo tomadas feito ações, enfim, para reduzir essas horas extras também. Tu poderia nos informar se já foi conseguido reduzir alguma coisa ou ainda está em processo de estudos, aonde será reduzida, aonde poderá ser reduzidas, de que maneira vocês estão tratando esse assunto?
Esse é um dos assuntos que a gente vem tratando pra, pontualmente, para redução dos gastos, tanto na questão de folha quanto na questão de despesas gerais. Esse mês, nós recebemos ontem o fechamento da folha, né? E pelo que se notou, já conseguimos reduzir em torno de 30% as horas extras. É pouco ainda? É bastante. Eu acho que se cortou tudo que era mais talvez prestado de forma que pode ser feito um gás a mais durante o expediente, remanejamos algumas pessoas e com isso conseguimos a redução dessas horas. A meta para mês que vem, inclusive deve ter um decreto saindo hoje, é zero hora extra. Tá? Então a gente está trabalhando para zero hora extra. É complicado? É complicado. Nós temos diversas áreas que trabalham de forma a atender empresas, por exemplo, a educação. Né? Ou a saúde mesmo, com o trabalho que é feito de forma a atender plenamente a saúde, nós temos algumas horas necessárias, às vezes de transferência de pacientes, mas mesmo assim a gente vai trabalhar com compensação de horas. Onde for estritamente necessário, que eu digo que assim, 5 a 10% no máximo das horas, a prefeita com a autorização dela, ela vai avaliar cada autorização, mas a meta é zero. A meta é zero, deve ter um decreto já, foi feito hoje, acredito, com essa determinação. E acredito que mês de junho será, chegaremos aí a 90, 95% de redução, ou até zerar.
Secretário, sobre uma pergunta que nos deixou de manhã, nós fomos no, passamos numas creches, fazer umas visitas, já que está no assunto de hora extra, a BRF está passando aquelas horas extras que elas pagavam para os funcionários, para a prefeitura, que das 4 às 6 da manhã, eles, ou às 5, não sei, e eles têm um, é só crianças da BRF. E hoje a BRF está repassando esse dinheiro das horas extras para o município?
Vereador, nós desde o ano passado estamos sem o repasse desses valores, tá? Nós tivemos uma conversa na sexta-feira com a Perdigão, com o pessoal da BRF, com o gerente administrativo, o gerente geral, o Gustavo, mais duas pessoas responsáveis da empresa, e nós colocamos essa questão. A empresa não se contesta a importância dela para o município, eu acho que é de vital importância. Nenhum gestor conseguiria tocar um município que perdesse 1.500, 1.600 empregos e a arrecadação que ela representa, o valor que ela movimenta. Mas, infelizmente, eles não estão mais nos pagando, desde maio do ano passado, o valor referente a horas extras e as crianças que têm em creche. Então, na sexta-feira, nós conversávamos com eles justamente para quê? Para que seja adequado os horários dessas mães, sem perdas, para que elas não tenham a perda do seu emprego, que não comprometa isso, e para que a gente possa adequar a menos escolas abertas para atendê-los. Não só a Perdigão utiliza esse serviço hoje, nós temos outras empresas com muito menor demanda, mas também utilizam, né? Então elas têm um compromisso com a gente de fazer essa adequação dentro do quadro deles, também para nos auxiliar, já que eles não têm como pagar para nós diretamente. Existe toda uma questão legal, que não vou citar aqui agora, mas eles não têm como nos pagar diretamente. E nós não temos como cobrar das mães, porque é um serviço que é de direito da mãe. Então a gente está tentando adequar dessa forma para que se faça o quê? Reduza as horas extras, se adeque melhor o nosso quadro de funcionários a prestar esse serviço conforme é feito em outros municípios, inclusive Marau, Encantado, eles prestam um serviço com menos número de horas. Aí trabalham com uma escala reduzida de pessoal. Está sendo trabalhada essa linha. Eu não sei a questão legal, Sérgio, desculpe não saber a resposta, mas essa questão legal, a empresa, não sei se ela poderia nos compensar de outra forma. Eu até, podemos ver isso, né? Considerando que a Saled está aqui, a secretária, seria uma ideia interessante, acabou compensar essa perda por alguma, né, alguma outra forma de compensação. Quem sabe a gente não possa pensar nessa questão juridicamente, podemos avaliar, que talvez possa nos auxiliar ali.
É, porque na verdade no dia de semana dá para adequar, né? O funcionário chega antes e sai antes, mas o problema é o sábado, né?
E o sábado, sábados, né? E feriados, sábado, domingos, às vezes, agora com essa crise, com esse problema de abate, eles estão parados, pararam sexta-feira e assim retornam talvez amanhã ou na segunda. E aí quando voltar é 30 dias direto, né? E nós vamos ter o nosso pessoal da mesma forma. Tudo bem que também estamos com os nossos funcionários com horário reduzido, não estão mais, né, abrindo mais cedo a creche. Na sexta-feira agora é ponto facultativo, também prevendo que vamos precisar dessas horas depois. E aí a gente vai ter que avaliar, também não podemos sacrificar os funcionários. Nós temos que oferecer o serviço e não sacrificar de forma a punir só o funcionário. Né? Mas de qualquer forma a gente vai tentar compensar boa parte das horas, dessas horas.
É, tava analisando enquanto vocês falavam sobre o corte dos terceirizados, mas a hora que cortar os terceirizados e fazer o concurso e chamar, ali vai dar mais ou menos um impacto, vai ser o mesmo, na verdade. Porque não vai mudar nada, na verdade. Porque a gente passou, como foi falou, o Sérgio falou, né? Então hoje a gente sabe que tem creches aí que tem 120 crianças e conta com uma cozinheira. É, no mínimo duas. Tem creches que não tem nenhuma. Então, a gente sabe, não só nesse caso de creches, né, mas a gente sabe que nesse sentido, em outras áreas também, né, daqui a pouco vai faltar, a gente sabe que vigilante hoje estão terceirizados, os vigilantes. Daqui a pouco vai fazer concurso, vai chamar pelo concurso, e o salário é o mesmo. Então, é uma coisa que não vai mudar nada, na verdade. Eu não sei, mas vai ter que sacrificar, penso eu, ali nos cargos de confiança mesmo, em hora extra, né? Que vai ter que dar um economizado. Porque na saúde é difícil a hora extra cortar um pouquinho que faz aí, porque não tem horário de saída, não tem horário de chegada, final de semana. Então é bem complicado, na verdade. Mas esperamos que, como nós falamos, né, que tomem as devidas providências, né, Admiral?
Só essa questão, por exemplo, da cozinheiras e tal, a Salete vem questionando e buscando essa questão do concurso já há algum tempo e já estamos avaliando essa posição de ser feito. É, como eu falei antes na resposta que eu passei, eu dei ao vereador Sérgio, nós temos que nos preparar para esse impacto. Né? De que forma? Reduzindo daqui a pouco, sim, CCs, reduzindo FGs, reduzindo outras despesas. Eu acho que isso aí, como eu comentei, É o tema de casa de cada secretário. Cada um vai ter que avaliar realmente a necessidade para prestar os seus serviços. Quanto à questão dos vigilantes, nós temos um projeto um pouco diferente para a substituição desses vigilantes. Tá? Nós temos um projeto um pouco diferente que vai ser trabalhado para que não haja necessidade de termos esses vigilantes aí para onerar mais ainda a nossa folha.
Não tendo mais perguntas. Encerradas as perguntas, nada mais. Declaro encerrada esta audiência pública da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, que teve o objetivo de apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018 do Poder Executivo Municipal. Agradeço a presença do secretário de Finanças e da contadora do Poder Executivo, dos vereadores, da secretária de Educação, da imprensa, funcionários da casa e público que nos prestigia, nosso amigo baiano. Muito obrigado, uma boa noite a todos.